Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4, Matéria Nova. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos lados uma certa ideia arrojada e nova, propria a alagar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde, era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando às gentes, sobre 30 mil assuntos, e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, o eram passadas 3 semanas, estando Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. A trata-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, senão alguma triste notícia da comitiva, e especialmente da mulher? Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas. Crispim amava a mulher, e desde 30 anos, nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que lhe fazia agora, e que os famulos lhe ouviam muita vez, Landa, bem feito. Quem te mandou consentir na viagem de cesaria? Bajulatorpe bajulador, escopa para o lar ao doutor Bacamarte, pois agora aguenta-te, anda, aguenta-te, ah, é de lacade, ragai, o fralhão, miserável. Desamena tudo, não é, aí tens o lucro, biltre. E muitos outros nomes feios, que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado é um nada. Tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. Estou muito contente, disse ele. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico, respondeu. Ah, trata-se de coisa mais alta, trar-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a adorar desde já a minha ideia, nem a ciência ou outra coisa, senhores, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que é mudar a face da Terra. A loucura é o objeto dos meus estudos. Era até agora uma ilha perdida no oceano da razão, começo a suspeitar que é um continente. Disse isto, e calou ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insania abrangia uma vasta superfície de cerebros, e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaga, mas, como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguali e refugiou-se na história. Apontou com especialidade alguns personagens célebres, Ócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um abismo à esquerda, Maomet, Caracalla, Domiciano, Calígula, Sester, uma enfiada de casos e pessoas, em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou-se insensivelmente. E a ferocidade, senhor Soares, é o grotesco assério. Gracioso, muito gracioso! Exclamou o Crispim Soares levantando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou o boticário extravagante, mas a modestia principal adorno de seu espírito. Não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo, declarou-a sublime e verdadeira. E acrescentou que era caso de matraca. Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colonia, não dispunha de imprensa, tinha 2 modos de divulgar uma notícia. Ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da camara e da matriz, ou por meio de matraca. Eis em que consistia este segundo zoo. Contractava-se um homem por 1 ou mais dias para andar as ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam, um remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano, etc. Sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, e aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, e desfructava a refutfeito perfeducador de cobras e macacos, e aliás nunca domesticara um só desses bichos, mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as churonicas as que algumas pessoas afirmavam ter visto os cascavéis dançando no peito do vereador, afirmação perfeitamente falsa, mas só devido à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. E é melhor do que anunciar a minha ideia, é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de adar a matraca, concluiu ele. Irmão Bacamarte refletiu ainda um instante. O supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a perola, que é a razão, por outros termos. Demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades, fora da insania, insania, sócio-insania. O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisonjamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda. Se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Ó, com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma H acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? O sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comiseração, mas nenhuma palavra saiu de suas egregias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, a contar segurança, e que a teologia não soube em se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução.